Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Pois é, pessoal, essa tal da garota de Ipanema que vem, que passa e que vem deixando os marmanjos todos babando aí há pelo menos 40 anos. E é uma das músicas mais tocadas e mais coverizadas da história da humanidade, tranquilamente. Bom, minha gente, eu sou o Sérgio Duarte, apresentando mais esse Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E esse Rock Flu de hoje é mais uma de nossas edições especiais. Dessa vez estamos homenageando o grande Jethro Tull, banda inglesa que é um clássico do rock and roll e que está vindo esse mês de abril para uma turnê aqui pelo Brasil, com apresentações por várias cidades do país.
Isso aí, Serginho, e essa garota de Ipanema aí, ritmo de flauta, que a gente jogou na abertura do programa, é uma versão do próprio Jethro, né, de um show deles do ano 2000. Bacana, né, essa homenagem, e que acabou servindo de vinheta aqui pra gente. Bom, pessoal, sou o Gustavo Valadares, na tabelinha aqui com o Serginho, no comando de mais esse Rock Flu especialíssimo. A gente vai tentar dar uma geral na carreira do Jethro, material deles aí de estúdio, faixas ao vivo, raridades, curiosidades também, enfim, a gente espera que todo mundo se amarre aí.
Pois é, o grande Jethro Tull, que tem uma carreira bem sólida, eles estão na ativa aí desde 1968, é mole? É a banda do Ian Anderson, que além de fazer os vocais, ainda toca gaita, violão, guitarra, saxofone, teclado, mandolim, sem falar na flauta, que é clássica, né? E do Martin Barr, que manda bem numa flautazinha também, mas que é o guitarrista da banda. Esses dois aí são os únicos remanescentes da fase inicial do Jethro, que ainda permanecem na ativa. Os demais integrantes sempre mudaram bastante através dos anos. Bom, e hoje temos mais um convidado de honra aqui no Rock Tour. Nos estúdios da rádio, quem está aqui hoje com a gente, pessoal, é o Christian Yunes, que é fanzaço do Jethro. O Christian é de Curitiba, no Paraná, inclusive é músico também. Ele é formado pela Embap e tem especialização em música de câmara. E aí, Christian, tudo tranquilo, cara? Para nós é uma satisfação muito grande receber aqui hoje para esse especial do Jethro.
Olá, Serginho, olá, Gustavo. É um prazer poder estar aqui, né, no Rock Tour. Estou sabendo que vocês estão fazendo um ano aí de programação de altíssima qualidade e bom gosto musical. Então, me sinto honrado de poder estar aqui.
Pois é, a gente estreou em 3 de abril do ano passado. Abril é o mês de aniversário aqui no Rock Flu. E parece que foi ontem, né? Mas, Christian, tu é professor lá da FAP, né? Da Faculdade de Arte do Paraná. Além de ser o responsável aí pelo estudo da faculdade, ainda dá aulas, né, por lá sobre música e tecnologia, sobre recursos digitais, e ainda dá aulas também de prática de instrumento, né, que no caso é justamente a flauta transversa. Conta um pouco dessa história aí pra gente. Aliás, esse lance aí da flauta é mera coincidência ou tem alguma influência direta do Jethro aí nessa tua escolha? Diz aí.
Pois é, eu trabalho com música, né, tenho a honra de poder trabalhar com música e com tudo que ela traz, né, tipo áudio, gravação. Eu sou responsável pelo estúdio lá da faculdade, eu dou aula de instrumento, flauta, né, dou aula de música e tecnologia, recursos digitais, enfim. E em relação à flauta, eu, logo que eu comecei a estudar a flauta, eu conheci o Jethro, assim, através dos meus irmãos mais velhos, né, e claro que me apaixonei e percebi uma nova forma de tocar e sou fãzão até hoje, assim, apesar de ser formado em música erudita e toco música popular também, claro. E, mas o rock está sempre presente em todas as escolas, né?
Bacana, bacana. Bom, a gente falou sobre flauta aí, então vamos jogar uma flautazinha dessa de uma vez aqui pro ar. E daqui a pouco a gente segue o papo. É o primeiro bloco do especial Jethro Tull indo pro ar aqui no Rock Flu, pessoal. Beleza pura, só na caixa.
Yeah.
And now old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Legs in hands, as he bends the peg of dog end, when he goes down to the bar and warms his feet. Feeling alone, the armies on the road, salvation alone, and the couple agreed. Heck, well, hung my friends, and now just start away uneasy. Your poor old song, oh, you see. It's only a beat. Hey! Is there a man in December's foggy breeze, when the ice that clings on to your beard is screaming agony?
And leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far. Come running up to me. Make the scene a cousin Jack's. Leave him to put the bottles back. Mends his glasses that are cracked. Well, that's one up to me. Hey. Silver cloud to ride, pack the tennis club inside. Trouser cuffs hung far too wide. Well, it was up to me. Tires down on your bicycle, your nose feels like an icicle. The yellow fingered smoky girl is looking up to me. Hip. Common working man, oh, with a half of bitter bread and jam. And if it pleases me, I'll put one on your fan when the copper fades away. The big old pirate sings at last. And if I laughed a bit too fast, well, it was up to me. Take you to the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that you've gone too far. Come running up to me. You are the god of everything.
is inside you and me. So lean upon him gently, and don't call on him to save you. Image, you know, with his plastic crucifix, he's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless whining sounds. He'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. Thank you.
Opa, maravilha! Isso que acabou de rolar aí, pessoal, na sequência foi a abertura com o Aqualand, uma versão ao vivo maneiríssima, que saiu no Bursting Out, álbum ao vivo do Jethro, lançado em 78, que é sensacional, é um dos meus favoritos. E em seguida rolaram Up To Me e My God, que são faixas de estúdio do álbum mais clássico deles, né? Justamente o próprio Aqualand. Pô, esse álbum aí, qualquer criancinha que seja iniciada em rock and roll conhece de cor e salteada, né, minha gente?
Pois é. É, a música Aqualand tornou-se sinônimo de Jethro Tull, né? As pessoas já relacionam um tema Aqualand com o Jethro, apesar do tema mais conhecido do Jethro não ter uma nota sequer de flauta, né? Então a gente vê que o Jethro não é só, não estourou só por causa da flauta, né? Inclusive, o personagem Aqualand, ele era um mendigo, né? O apelido dado a um mendigo, um cidadão que morava nas ruas de Londres e que quando chegava o inverno, ele quase morria congelado. Ele respirava daquela forma pesada, né? Daquela forma assim, quase morrendo, né? Lembrava muito aqueles mergulhadores que usam o tubo Aqualung, né? Desenvolvido pelo Jacques Cousteau, que faz aquela respiração de que estou quase morrendo, né? É muito interessante também toda a trama que o Mr. Ian Anderson aí desenvolve em redor do personagem Aqualung. Ele criou até uma namorada para ele, que é a, no caso, o Cross-Eyed Mary, né? A Maria Vesga, a gente podia traduzir assim, que é uma mendiga também, namorada do Aqualung, né? O álbum Aqualung é um grito assim, contra qualquer tipo de religião organizada, contra a hipocrisia da sociedade, aquela hipocrisia que vai dos bancos das igrejas até os bancos das escolas, assim, é muito interessante.
Aqualung simplesmente inscreveu aí o Jethro dentro da categoria de supergrupo, né? O álbum é uma combinação de folk com rock progressivo, mas com pitadas generosas de rock pesado também, enfim, focado em temas polêmicos, como os de párias sociais, cultos religiosos, misturados aí com aspectos da vida cotidiana, né, enfim, e tudo meio que amarrado sobre o mesmo fio condutor. Aliás, uma das características do Jethro era justamente essa, né, a de fazerem álbuns quase sempre fechados, meio que conceituais, dentro de um mesmo universo temático e coisa e tal.
Pois é, Gustavo, realmente os álbuns do Jethro sempre ficam em redor de um tema principal que se desenvolve de diversas formas, né? Nas canções, sejam apresentadas no decorrer do trabalho de formas separadas, com nomes separados, ou como uma faixa contínua, né? Como no caso aí do Fix a Break, de 72, e a Fashion Plate, de 73, que não emplacou tanto quanto Fix a Break, mas de qualquer forma é sempre em redor de um tema principal, como se fosse assim uma grande ópera, uma coisa que está sempre ressaltando aquele tema, né? Outro trabalho bastante temático do Jethro é o Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, de 1976, que retrata a vida daí de um roqueiro, um motoqueiro, né? Um ser meio grande aí, que por vezes chega a ser confundido até com o próprio Ian Anderson, né? Tem muita gente que acha que ele fala dele mesmo. Não, ele criou um personagem, né? E segundo ele conta, esse título, né? Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, né? Muito velho pro rock and roll, muito novo pra morrer, surgiu durante uma pane de avião. Ele pensou isso durante uma pane num avião, durante um voo, né? Muito legal isso.
É verdade, mas eles foram adquirindo isso foi com o tempo, né? Essa construção musical mais complexa, incorporando elementos de música clássica, de música celta, os trabalhos mais temáticos e coisa e tal. No início a banda era muito calcada no jazz, no rhythm and blues e no próprio blues. Aliás, blues que é o pai de quase tudo que existe no universo do rock and roll, né, pessoal? Não tem jeito. Não é à toa que o nosso próximo especial aqui no Rock Tour vai ser inteiramente dedicado ao blues. Blues está na base de tudo, praticamente.
Pois é. Essa musicalidade mais elaborada do Jethro Tull aí foi fruto de todos que por ali passaram, né? Com certeza. A banda não é apenas o Ian Anderson, né? Por exemplo, em 1968, no álbum This Was, o primeiro da banda, havia uma forte influência do jazz e do rhythm and blues, né? Graças à forte presença aí do guitarrista Rick Abrams, né? Mas é claro que o Ian Anderson, na qualidade de leonino, jamais ia deixar de experimentar outras praias, como a do progressivo, por exemplo. Se a gente parar para pensar, ainda hoje o ex-guitarrista tá lá mergulhado, né, naquela coisa blues dele, enquanto o Ian já fez de tudo, já fez até música instrumental, camerística, assim, de cunho meditativo, usando flauta de bambu, ele viajou legal, né? Essa parte, vamos dizer assim, esse contexto, essa cama do Jethro, essa parte harmônica, né, tem muita influência dos tecladistas que por ali passaram. Se a gente parar para analisar, de 76 a 78, que tinha aquele timbre de sintetizadores analógicos, os teclados Hammond, né, e deu uma cara menos tecnológica para a banda, mas um pouco mais mágica, né, aquela fase do Song from the Wood, aquela coisa um pouco mais mágica, e que exigia dois tecladistas para fazer toda a cama harmônica, né, que era o David Palmer e o John Evan, né. John Evan, uma figura que, por sinal, bancou a banda durante algum tempo aí no início, ele foi muito importante. Um grande pianista com forte influência de música erudita, né? Já na década de 80, 82, vem os tecladistas como o Ed Jobson, que tocava também violino bem pra caramba, e o Peter John Vetese, né? Que mudou a cara da banda, uma coisa mais tecnológica, com sampler agora. Com... Tem gente que não curte muito essa fase aí, né? Então, hoje o Andrew Giddens, ele é responsável, o tecladista de hoje, ele é responsável por essa coisa de vamos conservar o que já foi feito, né? Com timbres bem característicos, e quando ele precisa inovar, inventar uma coisinha, ele é bastante discreto, assim, mas acho que ele tenta botar na conserva o som da banda hoje.
É isso aí, não é má ideia não. Bom, mas vamos ouvir um pouco desse material que é lá dos primórdios da banda. Esse segundo bloco, pessoal, a gente abre com uma Sunday Feeling, que é do primeiro álbum do Jethro, This Was, que é de 68. Seguimos aí com A New Day, Yesterday, faixa sensacional que abre aí o Stand Up, que é de 69. E a gente fecha com With You There To Help Me, que foi pescada aí do Benefit, álbum de 1970. Quando eles já começavam a dar sinais de que uma mudança considerável na sonoridade da banda iria surgir, né? Bom, vamos lá, vamos escutar isso aí, solta esse som.
That old feeling is... voices in my head.
Thank you. 60 days and 80 nights, and not give in and lose the fight.
falar um pouco aí sobre futebol. Infelizmente, o Fluminense não conseguiu uma classificação para as semifinais da Taça Rio. Enfim, pagou mais esse micaço aí. E agora estamos indo para a terceira pré-temporada no ano. Não é mole, não. Esse ano tá difícil, minha gente. Mas eu queria comentar por aqui um outro assunto, que tá todo mundo comentando por aí, né? Que é o tal do milésimo gol do Romário. Que é outra coisa também que tá difícil de sair. Esse gol não sai nunca. Eu tô achando que o baixinho tá praticamente engessando o time do Vasco. Essa que é a verdade. Eles acabaram de ser eliminados na Copa do Brasil em pleno Maracanã, pro Gama, que é de Brasília. Ou seja, não dá, né? E o Romário fica sendo escalado por imposição do Eurico, só por causa desse tal de milésimo gol aí. Olha, eu tô achando, sinceramente, que quem vai acabar pagando o pato disso tudo aí é o Renato Gaúcho. Inclusive, já tá perigando cair, né? Isso sem falar na polêmica, né? Seriam 1000 gols mesmo ou baixando a dana de Miguel pra cima da gente? Parece que são 1000 gols só na conta dele, né? Isso não bate com a conta de mais ninguém, só dele mesmo.
Pois é, Serginho, realmente tá a maior polêmica, e tem até jornalista brigando um com o outro, cara, por causa desse assunto, que acabou tomando conta do meio esportivo, né? Não se fala em outra coisa. Uma parte da imprensa diz pra se deixar o Romário em paz e coisa e tal, porque ele merece essa festa dos 1000 gols, e que bastaria depois se colocar um asterisco, né, ou algo assim, pra se explicar que parte desses gols aí foram marcados ainda como amador, em jogos festivos, com característica de treinos e coisa e tal. Mas existe a ala mais radical também, e eu tô com eles. Pô, contar gol até da época do infantil, cara, aí é covardia. Pô, se a gente aceita isso, cara, daqui a pouco vai valer até, sei lá, ponto marcado em jogo de futebol, aí, meu irmão. Não dá, né? Aí é brincadeira. Mas e você, Cristian? O que tu acha dessa polêmica toda aí em termos de 1000 gols do Romário? A gente sabe que tu não se amarra muito em futebol, enfim, mas esse assunto meio que transcende até a esfera desportiva, né, cara?
Pois é, não. Sabe o que é? Eu vou dizer qual que é o problema. Eu nasci em 1974 em Brasília. Eu sou brasileiro. Eu moro em Curitiba hoje, mas eu sou brasileiro. Eu ia torcer pra quem naquela terra em 74? Então aí não... é uma coisa cultural, eu não tive aquela influência, entendeu? Mas eu vou dizer pra você que, não sei, pelo que eu vejo falar na mídia aí, essa coisa dos 1000 gols, né? Parece que estão acrescendo aí uns 100 e poucos gols a mais, né? Pelo que eu tô sabendo, acho que 1000 menos 100 dá 900, né? Não sei como é que é, é melhor eu não opinar, não entendo nada de futebol.
Bom, vamos deixar o Romário de lado, porque esse aí com 1000 gols ou 100 mil gols tá com a vida ganha já, né? Melhor a gente voltar aqui pro rock and roll, que é mais negócio. O bloco vai ser o a gente vai abrir com uma faixa que também é do primeiro álbum deles, chamada Song for Jeffrey. Mas essa versão que a gente vai detonar aqui foi gravada ao vivo nos estúdios da BBC de Londres.
A Song for Jeffrey, essa versão da BBC, que entrou inclusive na caixa dos 20 anos da banda em 1988... A BBC na época, quando ela fez essa versão, no estúdio da BBC, ela pagou a enorme quantia de $15 por dieta para poder passar no programa de rádio. E foram várias músicas nesse valor. É claro que eles não iam perder essa vitrine para poder aparecer, né? Existe um CD pirata, um bootleg, que ele traz um programa gravado no Canadá, que se chama BBC 6869. Ele traz assim todas as faixas que a BBC fez pro Jethro com a locução. É muito interessante. Então tem faixas assim, a Song for Jeffrey, que entrou na caixa dos 20 anos que a gente vai ouvir agora. Tem mais Sunday Feeling, Beggar Farm, Love Story, todas com aquela cara meio de LP, assim. A Song for Jeffrey estourou, assim, vamos dizer, por todos os lados, né? Inclusive no trabalho do chamado Rock and Roll Circles, né? Do Rolling Stones. O Jethro também aparece fazendo com Tony Iommi ainda na guitarra, assim, é um playback, só quem tá aberto ali é o microfone do Ian Anderson. Ah, na verdade, as pessoas acham que é uma execução tal. Não, só quem tá aberto é o microfone do Ian Anderson. Agora foi relançado, remasterizado, é uma gravação muito bonita.
É verdade, esse projeto dos Stones aí, o Rock and Roll Circus, ficou por muito tempo engavetado e só viu a luz do dia na década de 90, é mole, mais de 30 anos depois de ter sido produzido. Dizem as más línguas aí que essa demora toda tinha rolado até por causa dos Rolling Stones, que teriam ficado com ciúmes nas apresentações incendiárias, tanto de Jethro quanto de The Who. Mas a parte dos Stones também ficou muito maneira, enfim. Com certeza isso aí deve ter sido só boato mesmo.
Com certeza. Bom, na sequência desse bloco a gente vai apresentar, pessoal, dois verdadeiros petardos sonoros do Jethro. aí de meados dos anos 70. Songs from the Wood e Minister in the Gallery.
essa fase é mágica. Essa é a fase mágica do Dia Total. Porque, pelo seguinte, principalmente Songs from the Wood. Songs from the Wood muda muito a cara da banda. Tá? Eles começam a entrar em elementos da cultura deles mesmo, celta, enfim. Eles começam a voltar nas raízes, aqueles rituais dos celtas de Imbolc, Beltane, que retratam os solstícios, equinócios, toda aquela crença em gnomos, duendes, o espírito da mata, o espírito que cura. É muito interessante, né? Essa época fez com que o Dieta adquirisse uma cara medieval, né? Minister in the Gallery é extremamente medieval. Alguns atribuem essa cara até hoje, mano.
Opa, tu falou bonito aí, Christian. Mas tu tem razão, cara. É isso aí mesmo. O Dieta tá de várias faixas distintas, mas acabou ficando meio que rotulado com esse som medieval mesmo, né? Principalmente pra quem não conhece toda a carreira dos caras a fundo, e coisa e tal. Mas aproveita que tu tá animado aí e apresenta esse bloco aí pra gente. Sabe como é que é o esquema aqui do Rock Flu, né? O convidado aqui também colabora. É assim que a gente cobra o nosso dízimo por aqui. Vai lá, manda bala aí pra gente.
Pois é, então com muita honra eu anuncio as próximas músicas, que são A Song for Jeffrey, Songs from the Wood e Minister in the Gallery.
You feel much better than you could know. Better than you could know.
Dust you down from tip to toe.
Dust you down from tip to toe.
Show you how the garden grows.
Show you how the garden
Hold
grows.
Hold you steady as you go.
Hold steady as you
Join
go.
The chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As you drag down every lover's lane.
Life's long celebrations here. I'll post you all in.
Let me bring you all things to find. Galleons, lutes on served in chilling ale. Greetings, well met fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the frost to take your nail.
A singer of these ageless times. With kitchen prose and gutter rhyme.
Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As you drag down every lover's lane.
Life's long celebrations here. I'll toast you all in.
He met the gazes, observed the spaces
between the old men's cattle.
He brewed a song of love and hatred, oblique suggestions, and he waited. He polarized the pumpkin eaters, static humming panel beaters, freshly day-glowed factory cheaters, salary and collar scrubbing. He titillated men of action, belly warming and still rubbing on the parts they never mention. He pacified the nappy suffering infants bleating, one lion jokers, TV documentary makers, overfed and undertakers, Sunday paper backgammon players, family scars and women haters. And he called the band out to the stage, and they looked at all the friends he made.
suffering. They've been bleeding one-line jokers, TV dog humans and makers. All of them undertakers. Sunday paper, bad gammon players, and this gun and women haters. And then they call the band down to the stage.
Bom, no bloco a seguir, pessoal, como a gente sempre faz aqui nos nossos especiais, foi assim com o Hendrix, foi assim com o Led Zeppelin também, a gente vai apresentar uma sequência aí um pouco diferente. Vai ter material da carreira solo do Ian Anderson, também uma cover maneiríssima de uma música do Jethro, feita por um outro peso pesado aí do rock progressivo, e também vai rolar uma versão raríssima e muito maneira de uma faixa clássica da banda.
É verdade, Gustavo, e a gente começa esse bloco inusitado com a música chamada The Secret Language of Birds, parte 2, que faz parte da carreira solo do Ian Anderson. Essa faixa é do álbum dele de 2000, que aliás é homônimo, né? Tem esse título aí mesmo, Secret Language of Birds, a linguagem secreta dos pássaros.
Olha, sinceramente, em se falando de Ian Anderson, eu acho que ele atingiu a maturidade dele musical nesse álbum. Eu não sei se até ele vai conseguir produzir uma coisa solo tão boa quanto ele produziu esse álbum. Isso é uma obra-prima, assim, ele atua como um legítimo multi-instrumentista, ele chega a tocar até baixo acústico, cara. Quer dizer, todas as 15 faixas são maravilhosas, né? Trazem à tona todas as influências musicais, étnicas, de uma única vez, assim, toca de bouzouki até flauta de bambu. E é uma fase muito gostosa do Jethro, assim, porque ele começou a botar o pé um pouco na espiritualidade, aquele Ian Anderson totalmente contra a religião, não que religião e espiritualidade sejam sinônimos, mas ele começou a botar o pé um pouco na meditação, na espiritualidade, ele já mudou o instrumento, já pegou a flautinha de bambu, é muito interessante esse álbum.
É realmente incrível a capacidade do Ian Anderson, esse cara toca de tudo, né? Acho que ele é capaz até de compor, tendo como base de qualquer instrumento que apareça pela frente, até com uma caixinha de fósforos aí de repente, cara. Não?
Pô, eu concordo plenamente, cara. Acho que o incrível é que o Ian nunca entrou numa escola de música, ele entrou numa escola de uma igreja luterana, qual o pai dele pertencia, né? Ele estudou um pouco de técnica vocal, segundo ele mesmo diz em entrevistas, né? E um pouco de violão. Agora, a flauta mesmo, por exemplo, ele nunca estudou. Ele foi um autodidata. Ele começou a olhar para os lados e falar: meu Deus, o que eu posso pegar como diferencial para a minha banda? Eu nunca vou tocar guitarra como o Eric Clapton, ele diz nas entrevistas. Eu nunca vou tocar como o Jimi Hendrix. Então, por que não flauta, né? Então, ele começou a ouvir jazz e se inspirou nos mestres do jazz para trazer essa técnica. Ele usa a flauta como uma guitarra, com efeitos como frulato. O lato, se você me dá licença, é uma coisa assim que você coloca a língua na flauta e faz um... Você suja o som da flauta. Ele usa isso como uma guitarra, ele joga a voz, né? Ele joga a voz, ele faz todas as brincadeiras.
É, ele respira em cima, né?
Exatamente, ele joga... É uma técnica de música contemporânea. Ele utiliza a voz e o som da flauta simultaneamente. Pra ele é uma guitarra, ele faz todas as sessões com a garganta. É incrível, é um gênio.
E uma coisa que a gente repara, Christian, é que ele foi dominando cada vez mais a técnica com a flauta, né? Principalmente a partir dos anos 90, quando a voz dele já não era a mesma e coisa e tal, era como se a flauta acabasse compensando isso, né, de alguma maneira, principalmente nas apresentações ao vivo.
É isso mesmo. Após 1993, que considera-se a pior fase vocal do Ian Anderson, ele realmente perdeu muito o corpo de voz. Ele teve problemas em 84, ele teve problemas em 83. Eu acho que em 84 as pessoas criticam muito aquele trabalho dele, o Under Wraps, e o próprio trabalho solo dele da época, mas ele estava com uma voz maravilhosa, tá? Agora em 93 você vê que ele começa a cair muito o padrão de voz dele. Ele perdeu o corpo, perdeu o brilho. E digamos que os 25 anos de dieta acabaram consumindo um pouco do nosso amigo Ian, né? Diante aí desse fato, no entanto, esse lado empreendedor do Anderson falou mais alto. Ele adquiriu uma técnica de flautista muito mais virtuoso, aquela coisa meio flautista CDF, concertista, com os dedos próximos à chave. Trocou de flauta, comprou uma flauta em sistema aberto, que tem assim, orifícios em cima das chaves para você utilizar microafinações, glissandos. E ele grava uma coisa instrumental, assim, uma música com um caráter mais camerístico, um pouco até espiritualista, que é o Divinity, né? 12 Dances with God. Pois é, pasmem os senhores aí, o antirreligioso Ian Anderson de 71, né, que protestou aos berros em Aqualung contra qualquer forma de religião organizada, agora demonstra que, apesar das críticas, ele possuía uma, digamos assim, forte espiritualidade, que não quer dizer religiosidade, claro.
É verdade, Cris, que são duas coisas diferentes, né, cara? Mas que muita gente aí acaba confundindo. Pois é, na sequência, pessoal, a gente vai jogar pro ar aí uma versão para Living in the Past, gravada pelo Keith Emerson, tecladista e compositor inglês aí, que teve como um marco maior em sua carreira, né, a participação naquele famoso trio de rock progressivo que atravessou aí os anos 70, sempre com muito sucesso, né, tanto de crítica quanto de público, o Emerson, Lake & Palmer.
É isso aí, Gustavo. Aliás, esse maluco ainda tá na ativa. No ano passado andou em turnê com a Keith Emerson Band. E essa versão pra Living in the Past ficou maneiríssima. Ela saiu num tributo ao Jethro chamado To Cry You a Song, que é de 1996. Esse álbum tem inclusive a participação de muita gente boa. Além do Keith Emerson, tem o Roy Arthur, mais o Charlie Musselwhite e até o Glenn Hughes, que dá as caras por lá também.
Exatamente, o Living the Past, em 1972, é o mesmo ano que os caras lançaram o clássico Thick as a Brick. Quer dizer, é um álbum duplo contendo compactos lado B. Meu Deus, os lados B do Jethro são impressionantes. Tem umas coisas assim que você não acredita. Tem até influência de bossa nova em algumas músicas, se você parar pra perceber, né? Algumas sobras de estúdio da banda entraram nesse álbum também, né? É um dos lados sendo gravado ao vivo, assim, numa apresentação de 1970. A faixa título, que aliás é maravilhosa, foi um dos compactos assim, de maior sucesso do grupo. Não obstante os álbuns serem todos meio que fechados, ligados a um tema específico, isso não impediu que o Jethro tivesse em sua carreira alguns sucessos estrondosos, assim, com lançamentos de compactos. Um deles foi o Living in the Past.
Isso aí, bom, esse bloco fecha com Someday the Sun Won't Shine For You, na qual o Ian Anderson, ao invés da flauta, dá um verdadeiro show na gaita. Maravilha, vamos ouvir isso aí.
No buzzwords, fuzzy fudge words. So freeze those goalposts. Don't take the admiral on board. This heart is not for kissing. Expression, no explosion. Or whispered promises in cliche or in rhyme. Instead, let's talk the secret language of birds. The right time or the wrong idea, well, you're making it all sound just the same. Try digging it up a key like that nightingale still over there in Berkeley Square. Do we have problems of communication? There's something I don't know and you can't explain it to me. Let's talk the secret language of birds. Step out of the circus now. We'll learn a new trick and make it stick. Try taking it up a key like that nightingale still over there in Berkeley Square.
dancing on misty window. I'm reading loud and clear the salacious semaphore as you leave me standing at the station. Give it to me, the big Don chorus. No whispered promises in cliche or in rhyme. Let's talk the secret language of birds. Right time but the wrong idea, when you're making it all sound just the same. Try taking it up a key like that nightingale still over there in Berkeley Square. The right time or the wrong idea, well you're making it all sound just the same. Try taking it up a key like that nightingale still over there in Berkeley Square, in Berkeley Square, in...
the morning, gonna get my things together. I'm packing up and I'm leaving this place. Well, I don't believe you'll cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you'd hurt me. Yeah, that's something that I laugh about. Bring in the good times, baby, and let the bad times out. That old sun, it keeps on shining. Yeah, but someday it won't shine with you. And in the morning, I'll be leaving, and I'll leave your mother too.
Sensacional, hein? E que gaita é essa, minha gente? Essa música, Someday the Sun Won't Shine For You, é do primeiro álbum do Jefferson, mas essa versão que a gente mandou pro ar aí é uma autêntica raridade. Ela faz parte de uma coletânea que você mesmo montou, né, Christian? Chamada Jack in the Green, Jethro on the Radio, e que acabou virando um bootleg famoso aí entre os fãs da banda, é até disputada a tapa, né, cara?
Pois é, você vê, é um CD que eu fiz apenas 100 cópias, fiz para a comunidade do Orkut do Jethro Tull, que é o jethrotull.br, é a maior comunidade do Jethro do Orkut, e essa coisa de eu estar sempre em contato com colecionadores da Europa, Estados Unidos, enfim. É, eu trabalho com remasterização de áudio também, então eu fiz toda a parte de restauração, demorei assim, quase um ano para produzir esse bootleg com uma qualidade legal de capinha. Essa faixa foi retirada do Rockline de 1993, dia 26 de abril de 93. É uma aparição no Rockline onde eles fazem Someday the Sun Won't Shine For You, So Far Entitled, So Much Trouble e Live in the Past. É maravilhosa essa gravação, vou dizer.
Bom, mas está na hora de mudar um pouco o rumo da prosa aqui. Agora a gente vai falar de heavy metal. Segura aí. Pois é, mas não é nada disso não, pessoal. É que o próximo bloco desse especial Jethro aqui no Rock Flow, a gente vai abrir com o Steel Monkey, faixa Arrasa Quarteirão, que abre aí o Crest of a Nave, álbum deles de 87, que alcançou enorme sucesso e que acabou rendendo ao Jethro Tull um Grammy de melhor performance de heavy metal. É mole, cara. Pois é, e nessa aí eles passaram a perna até no Metallica, que àquela altura era a banda favorita de metal, né, pra faturar o prêmio. Isso irritou muito os fãs do gênero, principalmente porque aquele era o primeiro ano em que o Grammy premiava o heavy metal, pô, e foram homenagear justo o Jethro, que nem de longe fazia parte desse time aí, né, tremenda bola fora.
Eu concordo, porque assim, eu acho que o Ian interpretou isso como aquela coisa assim, vocês já estão há tanto tempo, a gente nunca premiou vocês com nada, a gente resolveu inventar uma coisa assim para premiar vocês. É muito estranho, assim, o próprio Ian falou que se a Madonna era capaz de ganhar um prêmio desses, qualquer um era capaz de ganhar um prêmio desses, né? Então, o que a gente vai falar, né? E ele sempre muito brincalhão, né? Falando que durante os shows, aquela coisa de flauta sem instrumento, heavy metal, tirando o maior sarro, né? Agora eles estavam dentro do a gente vê nos bootlegs da época, ele fala que agora eles estavam dentro dos grupos de heavy metal, ele já fazia parte dos heavy metal.
Ah, mas não é heavy mesmo, né? Mas de qualquer maneira, o A Quest of a Nave é um descasso. E que quando foi lançado surpreendeu muita gente, essa que é a verdade. Nem tanto por trazer um certo peso a mais em todas as músicas do álbum e coisa e tal, mas principalmente porque os trabalhos imediatamente anteriores da banda foram meio fraquinhos, né, pessoal?
Olha, vamos dizer assim, como eu já comentei no programa, eu conheci o Jethro através do Way, do A, né, que o pessoal fala. O Way, ele foi um trabalho que era para ser solo do Ian Anderson, e que acabou sendo reconstruído o Jethro, porque a participação dos outros músicos foi tão fascinante que estava reconstruído, Jethro, até porque o Martin Barr ainda estava ali presente, né? E ele é tão quebrado, ele tem uns compassos ímpares em algumas músicas, aquela coisa meio que chega a tocar o mundo do fusion, do jazz, da quebradeira, né? Eu gosto muito do Ray, admito, gosto, tenho um enorme carinho pelo Ray. Já acho que em 82 eles conseguem trazer um pouco mais de lirismo, de poesia, né? Com Broadwood and the Beast, eles voltam a falar um pouco sobre as lendas, mergulham no período das grandes navegações e trazem tudo isso, comparam, né, todo aquele sofrimento da época, é muito interessante. Em 84 vem um trabalho mais crítico da banda, né, Under Wraps, que as pessoas realmente não aprovam. Eu considero o Under Wraps um grande laboratório, tá? Uma fase experimental da nova tecnologia que estava surgindo ali, com sintetizador para todo lado, vamos dizer assim. Foi um grande laboratório para uma pérola que ia vir em 87, que era o Crest of Ney. Eu acho que o Under Wraps, ele traz um Ian Anderson maduro, vocal muito bom do Ian Anderson, um timbre de guitarra maravilhoso. A gente não pode deixar de perceber que durante as apresentações de 84, 85 e 86 a banda ficou meio parada. Foi uma época em que o peso estava presente, um som muito pesado, muito mais... realmente mais pesadão assim. E o Crest of Maeve já começa a falar um pouco sobre essa coisa medieval novamente, e entrar em uma sociedade mais moderna, já é uma coisa de faixas mais separadas, vamos dizer assim, só que com uma qualidade maravilhosa.
Isso aí, bom, na sequência a gente vai jogar a faixa título de outro bom disco do Jethro também. Estou falando do Roots to Branches, que é de 95 e que traz aí influências árabes e orientais, além de muitas características dos álbuns clássicos deles, né? Principalmente ali de meados dos anos 70, mesclando folk e progressivo. Esse álbum foi celebrado pelos fãs na época como um retorno do Jethro à velha forma, né?
Pois é, realmente é um excelente álbum, né? O Ian Anderson, ele retrata as experiências vivenciadas aí na Índia e na China, ele tá sempre viajando, né? Tanto no campo social quanto no espiritual. No Roots to Branches, ele... Meu Deus, ele inicia o trabalho com um solo de flauta de bambu de um fabricante que ele é irlandês, assim, tem aquela tradição irlandesa da construção das flautas, assim. Ele mora nos Estados Unidos e trabalha com bambu indiano, né? Esse é o mundo globalizado. Mas a flauta dele é o Patrick Oil, que eu tô falando, é um fabricante que eu não tive como não encomendar para mim uma flautinha dessa de bambu. Eu era apaixonado na época, eu demorei assim um ano e meio para receber minha flauta, entrei na fila, e aquele som é muito mais oriental. Na sequência desse álbum, vem um álbum, assim, vamos dizer, um pouco mais estéreo, mais pobre, que seria o JTal.com, que é uma coisa meio que assim, vamos dizer que uma fase meio de marketing do Jethro, mas também não é nada assim que deixe marcas muito profundas.
É verdade, Christian, conforme você falou aí, cara, eu também acho que se tratava de um lançamento meramente oportunista da banda, né? Aquela altura, enfim, para que eles simplesmente promovessem o endereço deles na internet, né? Que havia sido recentemente adquirido. Daí o título do álbum. Mas enfim, bom, esse bloco fecha com mais uma clássica deles, Life is a Long Song. Aliás, é mais uma das minhas favoritas de Jethro de todos os tempos. E a gente vai te pedir para tu anunciar mais esse bloco pra gente, tá falado? Manda bala aí, vai lá.
Pois é, então vamos ouvir agora Steel Monkey, Roots to Branches e Life is a Long Song.
get written, words get twisted, old meanings move in the drift of time. Lift the flickering torches, the candle shadows change, the features of the faces cut in the moving stone. Bad mouth on a Friday, hope no one's listening. Roots down in the wet clay, watch you glistening. The color just a little with a personal touch. Homespun fancy weavers, naked puppet believers, crusades and creeds that stand like fiery flakes of snow. Bad mouth on a flat day, hope no one's listening. Roots down. Branches glistening, roots to branches, roots to branches, roots to branches. Cathedrals, high on lofty minarets, or in the temples of doom. I hope the old man's got his face on. He'd better be some quick change artist. Suffer little children to make their minds up soon. Bad mouth on a flat day, hope no one's listening. Roots down. Branches glistening, roots to branches, roots to branches, roots to branches.
Voice croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a lost song. Life's a lost song. Life's a lost song. If you wait, then you play, and I will fail. As the verses unfold, and your soul suffers the long day. And the 12 o'clock gloom spins the room. You struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry. Lick the dust from your eye. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn. As the Baker Street train spills your pain all over your new dress. And the symphony sounds underground, but you wanted you to rest. Well, don't you squeal as the wheel grinds you under the wheels. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. But the tune ends too soon for us all.
Christian, diz uma coisa aqui pra gente. Enquanto tu rolar desse som aí, eu e o Gustavo estavam comentando aqui nos bastidores o seguinte: tu não se amarra nada, mas nadinha mesmo de futebol, nem em época de Copa do Mundo, cara, seleção brasileira e coisa e tal, nem assim, tu não acompanha nadinha mesmo?
Não, olha, a questão é que Copa do Mundo é diferente, né? A gente tem que reúne a família e torce pelo país, é uma questão assim de patriotismo, vamos dizer, né? A gente tá falando mesmo no sentido, assim, é muito especial, né? É impossível a pessoa ser um brasileiro e não gostar de Copa do Mundo, né, meu?
É, o Christian falou aí sobre patriotismo e eu tô me lembrando aqui que quem teve problemas sérios com isso recentemente foi o próprio Ian Anderson, né? No episódio que rolou aí em 2003, ele deu uma declaração polêmica durante uma entrevista dizendo que odiava esse negócio de bandeiras hasteadas em cada estação de trem ou do lado de fora de cada casinha de subúrbio, supostamente fazendo alusão aí à bandeira americana. Ele disse também que uma mera bandeira balançando não faz de ninguém um patriota em lugar nenhum, enfim. Deixando bem claro que para ele, patriotismo não tem nada a ver com nacionalismo. Ele não tá muito errado não, né? Mas parece que nessa aí ele se deu mal.
É verdade, Gustavo. O Jetro acabou sendo sumariamente banido de várias estações de rádio lá dos Estados Unidos por conta disso. Dá para acreditar? É impressionante a repercussão que isso teve. Logo depois, o Anderson divulgou um pedido de desculpas e coisa e tal, dizendo que não era bem aquilo, ele havia sido mal interpretado, que ele estava se referindo ao hábito de se hastear bandeiras em todo o mundo, e não especificamente a bandeira americana. Enfim, mas não teve jeito não. Os gringos lá são bravos com esse tipo de coisa. Ele acabou queimando um pouco o filme dele por lá por causa desse episódio.
Bom, o próximo bloco, pessoal, a gente abre com uma música chamada Hunting Girl, que foi pescada aí do Songs from the Wood, álbum dele de 77, e cuja faixa título já rolou também por aqui hoje. Esse foi o primeiro de um trio de álbuns de folk rock que eles lançaram naquela época. Na sequência vieram aí o Heavy Horses de 78 e mais tarde o Stormwatch, que é de 79. Todos mais ou menos aí nessa mesma linha, né?
Pois é, foi bom você ter mencionado o Heavy Horses, porque esse álbum, ele tem um lance bem interessante. É, a captação, toda a captação, a gravação foi feita na fazenda do Ian Anderson, numa casa de campo que ele tem, que fica na Escócia. Numa época em que os estúdios eram analógicos. Poxa vida, o gravador era um tremendo de um gravador de rolo, a mesa de som era um gigante. Tudo era muito caro, tudo era aquele material de primeira, né? O cara já tinha essa coisa tentando fazer um estúdio portátil naquela época. Então, inclusive, alguns videoclipes foram feitos nessa casa de campo dele na época. E na remasterização do Heavy Horses, ele dedica o trabalho ao engenheiro de som da época, é claro. Hoje, né, qualquer computador pode muito bem substituir toda aquela parafernália, né, virar todo aquele peso. Mas, viva a informática, hein, minha gente.
Pô, Cristian, nem me fala, meu irmão. Eu, por exemplo, acendo todos os dias aqui, cara, uma velinha em homenagem à nossa santa tecnologia, pra que ela nunca nos desampare, né, meu irmão?
Eu também tô nessa aí com vocês. A informática, por exemplo, como o Cristian bem falou, revolucionou o mundo. E viva a tecnologia! Bom, na sequência a gente vai detonar uma música chamada Big Riff and Mendel, que é do Rock Island, que aliás é um álbum que tem uma cara bem definida pro lado progressivo, né, pessoal?
Tem razão, Serginho. Esse álbum saiu em 89, né, e os caras pintaram e bordaram. Acho que é um dos álbuns que tem os arranjos mais bem feitos, assim, um colorido muito bacana, onde eles fazem questão de contrastar instrumentos acústicos como mandolin, flautas, violões acústicos com uma guitarra mais pesada, um ritmo mais bem trabalhado, né? E essa faixa Big Riff and Mendel, ela retrata um fato verídico da banda, que foi o sumiço do mandolin que o Martin Barr tocava durante essa turnê. Simplesmente num show da Alemanha afanaram esse mandolin, cara. E ele teve que anunciar na rádio para que ele aparecesse de novo, né? Até porque o mandolin é um instrumento que não se encontra em qualquer esquina para vender um outro semelhante, né?
Olha, mas o ladrão não apareceu porque na época não tinha nem o Mercado Livre, nem o eBay, né? Senão eu garanto que ia aparecer rapidinho. Imagina quanto é que não valer um souvenir desses aí num desses leilões virtuais aí de hoje em dia na internet, né? Pô, os fãs iam sair até no tapa, cara.
É verdade. Bom, pessoal, a gente fecha esse bloco com mais uma clássica deles, uma instrumental maravilhosa, Burrê, que é do álbum Stand Up, de 1969, e que é de autoria de um sujeito chamado Johann Sebastian Bach, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? Pois é, o Jeto gravou essa faixa, na verdade uma adaptação dessa peça clássica para o formato jazzístico, e ficou absolutamente magistral. Vocês vão poder conferir aí.
Opa, vamos lá então jogar isso ar. A gente abre esse bloco 6, esse especial todo dedicado aí ao Jethro Tull, pessoal, aqui no Rock Flu com Hunting Girl. Seguimos com Big Riff and Mendel, e a gente fecha esse módulo com essa verdadeira obra-prima chamada Burrê, que é sensacional. Solta esse som aí. We'll be right back.
clean up all the crap. This joker raises hat and talks about the weather. All good, feel warned about this hive or hunting girl. She took the simple man's downfall with them. I raise the flag that she unfurled. Flashing whisper next the size of my thumb. This high-born hunt that tastes as strange as they come.
Sing a song to make the background noise. love the sound of a stolen mandolin. Paper whip took it on a death in the night time. Now it's 4 o'clock and we're waiting at the sound check. Looking for a face, staring in from the sunshine. We've got 2 strong lawmen from the sheriff's office. We're gonna lift Big Riff before he plays the first line. Big Riff, rough boy, wants to be the singer in a band. Yeah, help him on the stage now, put that microphone in his hand. Think hard, think right, nothing in his mind. So Riff did a runner, but he left the mandolin behind. Behind. Yeah, Marty loved the sound of his mandolin. Make a little
que maravilha essa burrê. Olha, sinceramente, eu acho que o flautista de Hamelin, aquele da lenda, devia tocar mais ou menos assim, hein? Ou então deve ser caso de reencarnação. Isso aí parece até mágica, realmente. Bom, a gente comentou aí no bloco anterior sobre aquela trilogia de álbuns folk que eles lançaram na segunda metade dos anos 70, né? O Songs from the Wood, o Heavy Horses e o Stormwatch. E eu tava me lembrando aqui de um assunto meio que hilário pra gente comentar. É que o tecladista da banda naquela época, e arranjador, maestro, era justamente o David Palmer, né? Só que esse maluco fez uma operação pra mudar de sexo em 2004. E agora responde pelo singelo nome de Dee Palmer. É brincadeira um negócio desse?
É verdade, Sérgio. O cara, antes de ser músico, tinha sido até guarda da Cavalaria Real lá no Reino Unido, é mole? Aos 66 anos, o sujeito abandonou aquela longa barba que ele usava desde o tempo que participava do Jethro e agora parece que está desfilando aí com a cabeleira loura e ainda usando quilos de maquiagem. A gente não tem nada contra. Enfim, cada um na sua, né? E coisa e tal. Mas isso, no mínimo, é engraçado, né, pessoal?
Ai, ai, é... É muito estranho, porque, assim, ele era um senhor, um lorde, né? Um cara grande, barbado e tal. Ele foi professor, né, do Conservatório de Londres. É, imagina, o cara dava aula de contraponto e harmonia, pelo que andei pesquisando sobre ele. Um gênio na música. É claro que esse lado é um lado marcante, mas não dá pra gente confundir. O Ian Anderson dá entrevista de que nunca flagrou esse lado dele, né? Não sei, vamos saber se isso é verdade ou não, né? Como é que a gente vai saber disso, né? É, o Ian Anderson mesmo disse que para aceitar toda essa história que rolou com ele, ele diz assim, no princípio foi difícil, mas eu apoio amplamente a decisão dele, né? Então é meio hilário mesmo, né? Enfim.
Bom, é decisão dele, ou dela, né? Vai saber essa altura. Bom, pessoal, agora vai rolar por aqui um módulo somente com músicas ao vivo do Jeff. Esses caras matavam a pau quando estavam no estúdio, isso todo mundo sabe, né? Mas quem já teve a oportunidade de ver a banda ao vivo, como eu, sabe que essa também é uma experiência única. Aliás, essa já é a sexta vez que o Jethro vem ao Brasil, né? Incluindo uma vinda do Ian Anderson em carreira solo, em 2005. E dessa vez, a banda vai passar por várias capitais. O show daqui do Rio de Janeiro rola no dia 21, no sábado. E aí em Curitiba vai rolar no dia 25, que cai numa quarta-feira, né? Você com certeza vai estar nessa aí, né, Christian?
Pelo amor de Deus, eu fui o primeiro da fila, né, cara? Pô. Assim, é aquela coisa, né? E olha, eu fiquei bastante assustado, porque o Teatro Guaíra, aquele tem uma acústica maravilhosa, vai ser um showzaço. Mas, sem brincadeira, eu fui o primeiro da fila, cara. E quando abri o guichê, eu percebi que já tinha, sem brincadeira, um terço da plateia que foi comercializada antes, não sei como. Deixa eu acreditar pro Teatro Guaíra de Curitiba.
Pois é, a gente vai estar aqui no dia 21 também no City Bank Hall, firme e forte. Essa não dá pra perder, né? Aliás, esse mês de abril aqui no Rio tem show pra todo lado. Além do Jethro, tem o Velvet Revolver, de quem a gente já falou no programa anterior, e mais o Motorhead, confirmado aí pro final do mês, na Fundição Progresso. Enfim, tem também o Testament, o Bad Religion, o Evanescence e até o Buzzcocks. Pois é, a agenda desse mês tá cheia por aqui. A gente tá sabendo que a maioria desse pessoal aí também vai tocar em Curitiba, né, Cristian? Legal isso, né, cara?
Ó, legal, né? Quebrar esse eixo Rio-São Paulo, né? Que realmente Curitiba comporta, Belo Horizonte comporta e Brasília, enfim, as capitais do Brasil comportam grandes shows, por que não, né?
O Gustavo falou sobre o Velvet Revolver e eu não podia deixar de mandar um recado aqui pro Marcelo Tei, camarada nosso que é lá de Floripa e que tá vindo aqui pro Rio essa semana exclusivamente para ver esse show do Velvet. A gente tinha jogado uma pilha nele, foi falar que o Cícero ainda não havia estreado no Fluminense, coisa e tal. Ele que é fã do Cícero, que é torcedor do Figueirense, onde esse maluco jogou no ano passado. Pois foi só a gente malhar o cara aqui, ele meteu dois gols no Fla-Flu, um aos 48 do segundo tempo. Impressionante.
Fez dois gols, mas não jogou nada, né, Serginho? Aliás, você falou em Fla-Flu aí, no último programa, tentamos aqui adivinhar o resultado da partida, né? E o único que acertou foi o Jaime Lima, né? Que foi o nosso convidado naquela oportunidade. 2-1 pro Flusão. Pô, essa semana eu vou tentar pegar o número da Mega Sena com ele, cara.
Você conseguir, passa isso aí pra gente, hein, meu?
Opa, eu tô nessa aí também. Não vai esquecer dos amigos numa hora dessa, hein? Pô, pessoal, esse bloco ao vivo a gente vai abrir com Sick as a Brick, uma versão maravilhosa que saiu no Bursting Out. Seguimos com For a Thousand Mothers, pescada de um box set maravilhoso deles, lançado em comemoração aos 25 anos da banda. Aliás, esse box é uma coisa de louco, com muito material raro, faixas ao vivo, além de um booklet super maneiro, e tudo numa embalagem super transada, que simula uma caixa de charuto, enfim, é sensacional. E a faixa que fecha esse bloco, minha gente, é um clássico absoluto da carreira da banda, Locomotive Breath. Essa versão ao vivo, aliás, é de um show que rolou aqui no Brasil, em São Paulo, no Via Funchal, em 2000. Maravilha, vamos ouvir isso aí então.
Really don't mind if you sit this one out. My words better whisper, you definitely say shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you're writing your sounds on the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels. Yes, to be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral mundane. The elastic retreats, rings are closer. As the last wave uncovers the new bangled way. But you can choose a wall. Sometimes rapidly feel, and your wise men don't know how it feels. Yes, to be thick as a brick. And the love that I feel is so far away. I'm a bad dream that I just can't. And you shake your head, yes, said it's a shame. Hands on his shoulders.
winter, casting shadows on the water as the sun lays on the infantry returning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other, as the failing light illuminates the mercenary's dream. The bonfire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is far away. The horse is stamping, now warm and plowing, in the sharp and frosty morning of the day. And the boy lifts his pen while the soul is heaps of snow.
saw you riding your sounds over the fields. And you make all your animal deals. And your wise men don't know how it feels. Yes. Oh, to be thick as a...
friends.
Bom, pessoal, estamos chegando aí ao final desse Rock Flu e tá na hora da gente anunciar mais uma promoção por aqui. O brinde dessa vez é muito bacana. Vai faturar um CD, o Jack in the Green, Jethro on the Radio, álbum de que a gente inclusive já falou por aqui hoje e que é um bootleg do Jethro, né? O primeiro ouvinte que mandar um e-mail pra gente, pro nosso endereço de sempre, né? O rockflu@torcidatricolor.com.br, contendo a resposta correta para a seguinte pergunta. Além de ser músico, o Ian Anderson tem outra atividade comercial, ele é criador. Bom, e a gente quer saber que tipo de criação é essa que ele tem paralela aí à carreira do Jethro, tá? Respostas pro nosso e-mail.
Isso aí, Gustavo, mas essa pergunta aí tá moleza, hein, cara? Aliás, como sempre. E esse CD é maneiríssimo, pessoal. Contém uma compilação de faixas raríssimas do Jethro, reunidas aí pelo próprio Christian Yunis, aí de Curitiba, e que é o nosso convidado de hoje por aqui no programa. Maravilha!
Aliás, a gente já aproveita para agradecer imensamente ao Christian pela presença aqui hoje, fazendo esse Rock Flu com a gente, aqui nos estúdios da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Valeu mesmo, Christian! Grande abraço aí, volte sempre, tá certo? Essa tua participação hoje aqui foi show de bola, cara. Grande abraço aí.
Pô, eu que agradeço aí o convite. Espero que eu tenha conseguido jogar essa coisa de vai e vem de informação, né? A gente acaba entrando um pouco em detalhes e coisas assim, coisa de fã. Mas é, o que importa é que o Jethro é uma grande banda e que vai ser um showzaço. Com certeza todo mundo que conferir vai gostar e eu agradeço imensamente o convite.
Beleza, Christian, você mandou super bem aí, cara. Bom, pessoal, a gente separou uma faixa super bacana para encerrar esse especial do Jethro por aqui. É a Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Mais clássica do que essa, impossível, hein? Velhos demais pro rock and roll, porém jovens demais para morrer. Será mesmo, pessoal? Pô, eles falam isso desde 1976. Velhos pro rock and roll, esse pessoal do Jethro? Acho que eu não acredito muito nisso não, hein? Sinceramente.
Olha, cara, realmente para mim isso daí é conto da carochinha, porque... Puxa vida, esses caras são como vinho, eles vão envelhecendo e vão ficando assim, vão ficando de uma forma mais nobre, mais especial, já estão curtidos e tem muita música boa pra mostrar pra gente.
Bom, pessoal, isso aí, a gente vai chegando aí ao final de mais um Rock Flu. Valeu aí pela audiência, a gente volta em duas semanas, como de praxe, né, com toda certeza. Um abraço aí pro Serginho, outro pro Christian, saudações tricolores aí pra todo mundo.
Pô, valeu, pessoal, um abraço aí pra todos, hein.
Beleza, Cris. Valeu, Gustavo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu.
anyone but such corner, just like it used to be. And as he flies, tears in his eyes, his wind winter's words echo the final take. And he hits the truck road till he drives 120 with no relent to break. And he went to
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.